Cumprimento a todos com uma boa noite, vereadores presentes, público aqui presente, seu Eustáquio e família, sejam bem-vindos, servidores da casa, nossa equipe de filmagem, boa noite a todos. Queremos dar início à nossa sessão para transcorrer os nossos trabalhos nesta noite. Em nome de Deus, já havendo coro regimental, declaro aberta a presente sessão. Quero solicitar ao nosso secretário, vereador Gustavo Marques, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Antes da leitura, queria cumprimentar aqui em nosso plenário nosso amigo Diurênio, empresário aqui da nossa cidade, tem muito contribuído para o desenvolvimento do nosso município. Seja bem-vindo, Diurênio. Leitura da nossa ata da sessão anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 031/2015, da terceira sessão legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 27 minutos do dia 1º de setembro de 2015, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente, Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, Jesulino Gomes de Castro, segundo secretário, Antônio Faleiro Filho, Jair de Souza Geraci, Miquita, Domingo Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X, Gilmar Vaz da Costa, Didido Bonito, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Os vereadores Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário, não compareceram à sessão, porém justificaram as ausências. Expediente. Ata da sessão anterior, 13 de 8 de 2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura do requerimento de permissão do uso da tribuna livre, às 19 horas e 37 minutos. Senhor Van Fulton Pereira, vice-presidente da Associação de Moradores do Parque Laguna 2, abordando o assunto, solicitação de melhorias para o bairro Parque Laguna 2. Os vereadores Domingos Filho, Soldado Caetano, Jeremias, Mundim, Santiago, Wener Patrick, Antônio Faleiro, Didido Bonito, Miquita, Emílio do Raio X, Gustavo Marques, Miguel Rubens Macarrão, Zequinha Leiloeiro, Castro e Jurandir manifestaram-se sobre o tema da tribuna. Matérias lidas no plenário, ofícios encaminhados ao presidente, diversos do Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, informando sobre inclusão de devedor no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, CADIM, número 896/MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Comunicado a transferência de recursos para o município de Formosa. Comunicados diversos do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Memorando circular número 005/2015. Primeira Secretaria, do vereador Gustavo Marques, informando aos vereadores sobre as emendas do Projeto de Lei Orçamentária Anual, LOA. Convite, JVF, Negócios Imobiliários, convidando para a apresentação do projeto para o município de Formosa, a realizar-se no dia 2 de setembro de 2015, às 19h30, no Espaço Hoffmann. Projeto de Lei Ordinária oriundo do Executivo, PL 028/2015, que estima a receita fixa e fixa a despesa do município de Formosa para o exercício 2016 e da outras providências. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 045/2015, de autoria dos vereadores Santiago, Castro, Jeremias Gomes e Gustavo Marques, que dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, da feira tradicional. Matérias em discussão e votação únicas foram lidas e aprovadas por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Nélio Marques e professor Jorge. As indicações, número 479, do vereador Miquita, 482, 483, 484, 485 e 486, do vereador Domingos Filho, 466, do vereador Emílio do Raio X, 481, do vereador Didido Bonito, 437, 490, 491, 492, 493, 494, do vereador Santiago. Tema livre, às 21 horas e 30 minutos. Oradores inscritos, vereadores Gustavo Marques, Santiago, Emílio do Raio X, Domingos Filho, SD Caetano, Jurandir, Wener Patrick, Mundim, Antônio Faleiro e Castro. Ordem do dia, não foram incluídas matérias. Explicação pessoal, às 22 horas e 10 minutos. Oradores inscritos, vereador Gustavo Marques, Antônio Faleiro, Mundim, Castro, Jurandir, Wener Patrick, SD Caetano. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 031/2015, CD e DVD, em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22 horas e 23 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de setembro de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, a ata aprovada. Em continuidade, daremos início à leitura da nossa pauta da sessão ordinária deste dia 2 de 9 de 2015. Temos aqui a inscrição para uso da tribuna livre pelo senhor Luiz Antônio Domingues Guimarães. O mesmo não se encontra. Se houver algum representante, nós faremos a leitura. Não havendo representante, estaremos então retirando da pauta o uso da tribuna livre previsto para o dia de hoje. Solicito então ao nosso secretário que faça a leitura da pauta da nossa sessão.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2015. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Câmara dos Deputados. Gabinete do deputado Pedro Chaves. 076/2015. Câmara dos Deputados. Assunto. Ordem bancária. Senhor vereador, tenho a grata satisfação em cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo encaminhar-lhe cópia da ordem bancária do valor de R$ 100 mil, referente à emenda individual de minha autoria junto ao Orçamento Geral da União, 2014, destinada à aquisição de material de consumo através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para atender o Centro Social Madre Eugênia Ravasco. Atenciosamente, Pedro Chaves, deputado federal. Projeto do Executivo. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 027/2015, autoriza alienação por permuta de imóvel que especifica e dá outras providências.
Solicito ao nosso secretário encaminhar o projeto de Lei Ordinária 027/15 para comissões e zerar pareceres. Em continuidade, leitura do projeto legislativo.
Projeto legislativo, projeto de Lei Ordinária, vereador Santiago. Projeto de Lei Ordinária número 046/2015, institui a Semana Municipal da Bicicleta no município de Formosa, Goiás e dá outras providências.
Encaminhamento do Projeto de Lei Ordinária 046/15 para exarar pareceres pelas comissões. Em continuidade, leitura das matérias em discussão e votação únicas, as indicações, já fazendo aqui a menção de que o nosso vereador Miquita e vereador Macarrão estão ainda em trânsito vindo de Goiânia, já justificando a ausência dos dois. Sendo assim, a indicação do vereador Miquita será então retirada da nossa pauta por ausência do propositor. Solicito ao nosso secretário então a leitura das demais indicações.
Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, vereador Domingos Filho, número 487/2015, colocar placa indicativa de parada de ônibus na Avenida Brasília, número 834, em frente à panificadora e confeitaria Águia de Ouro. 488, viabilizar construção de uma escola em tempo integral no bairro Bosque 2. 489/2015, instalar uma farmácia municipal no setor Nordeste. Vereador Didido Bonito, 516/2015, providenciar uma cobertura de brita para a entrada do Colégio Militar. Vereador Santiago, 495/2015, providenciar divulgação e fiscalização do cumprimento da Lei número 279/2009, que institui a campanha de esclarecimento a pais, alunos e professores acerca do crime de pedofilia junto às escolas públicas ou privadas no âmbito municipal de Formosa e da outras providências. 496. Providenciar pavimentação asfáltica e meio fio em um trecho da Via 3 do Jardim América. 497/2015. Providenciar manutenção e troca de lâmpadas dos postes da Rua 28 do bairro Bosque. 498/2015. Providenciar manutenção e troca de lâmpadas nos postes da Rua 11, no bairro Parque Lago. 499, providenciar pavimentação asfáltica e meio fio na Rua 11, do Jardim América. 500, convocar os aprovados no último concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Formosa.
Em discussão, as indicações que foram lidas.
Senhor Presidente.
Vereador Domingos Filho.
Rapidamente aqui, senhor Presidente, só lembrando essa indicação minha de número 488, onde a gente está aí pedindo para fazer uma construção de uma escola, né, em tempo integral, porque aqueles moradores ali, a maioria daqueles moradores que mora ali no Bosque 2, eles têm que deslocar de lá para outro bairro para levar os seus filhos para a escola, porque ali é complicado. E também essa indicação de número 489, onde a gente pede também para instalar uma farmácia municipal no setor Nordeste, porque ali já tem... várias pessoas que necessitam, né, igual tem muitos idosos ali que moram no setor Nordeste, que não tem condições de estar vindo até a farmácia aqui no centro para buscar o seu remédio. Então, a gente está pedindo também para viabilizar essa construção dessa farmácia ali, porque vai melhorar muito ali para aqueles moradores do setor Nordeste. Essa é a indicação de destaque que eu tenho para hoje.
Continua. Obrigado. Em discussão as indicações. Senhor vereador Presidente. Santiago.
Boa noite, senhor Presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Serei bem breve também, senhor Presidente, até fazer um pequeno comentário em relação à indicação do vereador Miquita sobre o horário do ônibus no setor no bairro Primavera. Na verdade, a nosso atendimento do serviço de transporte coletivo é muito precário, não é? A gente já fez várias indicações nesse sentido e estamos aguardando providências, inclusive do secretário que ficou de fazer um acerto com a empresa para atender novas localidades que grande parte da população está desassistida por esse serviço. Outra indicação que eu gostaria de comentar, embora não fosse minha, é do vereador Didido Bonito, que trata da cobertura de brita para a entrada do Colégio Militar. O que a gente faz frequentemente aqui é solicitar com bastante assiduidade, é asfaltamento e meio fio. Embora saibamos que esse tipo de obra está parada por tempo indeterminado. Agora, de qualquer forma, a gente tem que seguir fazendo essas solicitações, até porque a administração mesmo saiba quais são as principais necessidades, que procuram a Câmara de Vereadores, os vereadores procuram isso junto ao Poder Executivo. Então, quer dizer, mesmo que a gente não tenha uma expectativa de imediatamente se contornar esse problema, mas tem isso documentado e que serve de um parâmetro para a administração na sequência, poder ir atendendo essas necessidades. E, por fim, senhor presidente, é a respeito dos aprovados no último concurso público. Várias pessoas já me procuraram, que passaram nesse concurso público e estão aguardando para serem chamadas. Ocorre que o administrador, no caso o prefeito municipal, ele tem o direito de chamar dentro do prazo de validade do concurso, de acordo com a sua conveniência. Então a gente faz essa sugestão e essa solicitação que o mais breve possível seja possível chamar esses concursados, até porque é para contemplar o seu direito. Por enquanto era isso, senhor presidente. Obrigado.
Continua em discussão as moções, as indicações. Não havendo mais manifestação, indicações aprovadas. Solicito ao nosso secretário continuidade da leitura da pauta.
Senhor presidente, rapidamente, só justificando aqui a ausência do vereador Zezequinha Leiloeiro, me ligou por motivo de força maior, ele não vai comparecer nesta sessão.
Está justificado, vereador. Obrigado.
Moção. Vereadores Nélio Marques, Jurandir Oliveira, Professor Jorge, Castro, Domingos Filho, Mundim, Gustavo Marques, Miquita, Emílio do Réu X, Didido Bonito, Jeremias Gomes e Macarrão. Moção de congratulação número 017/2015, a ser consignada ao senhor Eustáquio Juvencio de Lacerda, gestor de planejamento e administrador do aeroporto de Formosa, pelo relevante serviço prestado.
Em discussão, a moção lida.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, os nossos espectadores pela internet, é com grande satisfação, senhor presidente, que trago a essa Casa de Leis e, de forma muito especial, com a cumplicidade de cada um dos vereadores, reconhecendo um companheiro que nós temos aqui no município de Formosa, que é o nosso amigo Eustáquio, que aqui seja muito bem-vindo, Eustáquio, a sua esposa, a doutora Priscila, a sua mãe, Deusilma, enfim, todos os amigos. O Diurênio também é muito bem recebido e cada uma das pessoas que aqui estão. Ao pensar, senhor presidente, numa forma de homenagear o nobre amigo Eustáquio, eu levei em consideração vários trabalhos que ele tem feito no município de Formosa. Dentre eles, eu acredito que o vereador Didido Bonito tem conhecimento da importância decisiva que o homenageado teve com relação às torres de telefonia celular no distrito do Bezerra, que foi através do Eustáquio que o vereador Didi, o prefeito Itamar, teve um acesso grande com os representantes da operadora. Digo mais, senhor presidente, o trabalho que tem sido feito como planejamento e administrador do aeroporto, de extrema importância, hoje está sendo desenvolvido no município de Formosa, em parceria com a Codeplan, um trabalho de levantamento, cadastramento em todo o município com relação aos nossos moradores, a sua situação socioeconômica, a sua situação de grau de instrução e até a quantidade de pessoas que residem. Está sendo feito através de uma amostra de, eu acredito, de aproximadamente 1.000 residências, aonde, com a parceria da Codeplan do Distrito Federal, está sendo desenvolvido em todas as cidades que fazem parte da região metropolitana do Distrito Federal. E, no caso de Formosa, só pôde ser viabilizado graças ao bom relacionamento que o homenageado tem com alguns diretores que ocupam cargos importantes no Distrito Federal, de maneira especial com a Codeplan, que está ajudando o prefeito Itamar a fazer esse levantamento do PEMAD, que é de extrema importância para que o município possa ter uma orientação e um norte com relação aos nossos moradores. também, hoje nós temos aí, eu acredito que uns 3 anos anteriores, os aeroportos de cidades médias, ou seja, de aproximadamente 100 mil habitantes, têm uma tendência em se tornarem aeroportos regionais. Ou seja, a Presidência da República, através da SAC, Secretaria de Aviação Civil, e outros órgãos, tem buscado, de todas as formas, desafogar o tráfego aéreo dos grandes centros, não só do Distrito Federal e Brasília, que hoje, eu acredito que está entre os 3 aeroportos mais movimentados do Brasil. A tendência é toda a aviação executiva, a aviação regional de pequena e médio porte, voltarem para as regiões metropolitanas, para as regiões semelhantes à Formosa. E aqui também não é diferente. Existe já inúmeros ofícios, projetos já encaminhados que estão sendo desenvolvidos. A gente entende que a burocracia muitas vezes atrapalha o desenvolvimento que a gente gostaria de ver de uma vez, que a gente gostaria que fosse realizado de um ano para o outro, mas até a título de conhecimento dos senhores vereadores, já está sendo desenvolvido e está em fase bastante perto de ser concluído o... Na verdade, o aeroporto nosso era balizado. Então, ele já está homologado. Porém, ele precisa de ser totalmente reestruturado. Haja vistas que, por motivos alheios, teve seus equipamentos depredados em um tempo que não faz parte da época que o município administrava o aeroporto. E a gente fica muito feliz em saber disso. No próprio governo do estado, é uma indicação do deputado Luiz Moreira para que haja um recurso de sua autoria para reestruturação do balizamento. Mas também trazendo informação, o governo federal, nessas 2 semanas anteriores e hoje, está instalando no aeroporto o equipamento que chama VTOR, no valor aproximado de 30 milhões de reais. É onde que tem um controle do tráfego aéreo de toda a região centro-oeste. E esse equipamento que está sendo instalado, até convido os vereadores, aqueles que tiverem interesse, chegando ao aeroporto, estará vendo a operação. Inclusive vieram equipamentos da França. E o Eustáquio, ele teve a sensibilidade de fazer a comunicação e manter a comunicação com os órgãos relativos à aviação civil. E é muito importante para nós termos um aeroporto onde tem uma pessoa competente que esteja à frente, que esteja administrando e lutando. E o prefeito Itamar tem buscado de forma muito habilidosa, que eu preciso parabenizar o prefeito por ter escolhido o nosso companheiro homenageado de hoje, o Eustáquio, para que ocupasse tal cargo. E eu poderia ainda, senhor presidente, falar de inúmeras e inúmeras qualificações ou atendimentos, benfeitorias, importância do homenageado no município. Mas eu vou poupar tempo dizendo apenas que ficamos muito felizes, peço aos demais vereadores que votem sim, e a gente já conhece o trabalho do Eustáquio, alguns dos vereadores conhecem, e os que não conhecem, que a partir de agora, façam até um convite para que façam uma visita no aeroporto, que será muito importante. De forma, Eustáquio, que aqui a gente fica feliz em ter uma pessoa como você a ser homenageada. Você é que abrilhanta esse momento dessa moção tão importante. Então, encerro minhas palavras, senhor presidente, parabenizando toda a família que está aqui, o próprio homenageado, e todas as pessoas que se fazem presentes. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gustavo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhor Eustáquio, a senhora Priscila, sua mãe, Diurene. Só falar bem breve, Eustáquio, eu acho que o Nélio falou já bem completo, pessoa que eu conheço já há muito tempo, amigo da minha família. Só parabenizar pelo serviço prestado à nossa cidade, à nossa comunidade. Sei o quanto você tem empenhado para trazer novas coisas e boas coisas, né, ali para o nosso aeroporto municipal. E trazendo, assim, um avanço muito grande para a nossa cidade. Então, é só para te parabenizar e conte conosco, com a minha pessoa, o que precisar. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Jeremias.
Boa noite, senhor presidente. Nobre vereador, boa noite. Quero também dar boa noite ao nosso professor Marcelo. Obrigado pela sua presença e os demais aqui presentes. Eu não poderia deixar, neste momento, de parabenizar o doutor Eustáquio pelo seu trabalho que vem desenvolvendo no nosso município. Está sendo muito bem organizado. Eu presenciei o seu trabalho, visitei no aeroporto e tenho visto o seu empenho no desenvolvimento dentro do nosso município. Eu só tenho que parabenizar o senhor, parabenizar o prefeito por essa escolha maravilhosa que foi feita. Às vezes as pessoas dizem assim, não, a pessoa recebe para isso, mas tem muitos que recebem, mas não faz o que é devido. O Eustáquio é a diferença, está fazendo a diferença porque está fazendo aquilo que foi determinado para ser feito. Eu só tenho que parabenizar e dizer que você é merecedor. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, meu amigo, doutor Eustáquio, o senhor não sabe a honra, a satisfação imensa nesse coração aqui de recebê-lo aqui para receber essa homenagem merecida. Quero cumprimentar a jovem Priscila, sua mãe, a dona Deusilma. Muito obrigado pela presença. Falar das suas qualidades, eu passaria aqui a noite toda. Para mim é uma coisa interessante. O senhor tomou um voo em Belo Horizonte e aterrissou aqui no aeroporto de Formosa. Que bacana. Quem ganhou com isso? Toda a comunidade formosense. Como Itamar Barreto foi feliz em escolher para fazer parte da administração. Conheço a sua história, sei da sua competência, sei da sua personalidade, da sua moral, do seu caráter. Além disso, a importância da sua personalidade em desenvolver as funções que são atinentes ao senhor. Eu me sinto feliz e muito feliz quando o senhor fala, Castro, você faz parte na minha declaração de imposto de renda. A gente vê com a força da amizade, do respeito que eu tenho pelo senhor. Como cidadão formosense, como vereador, eu só tenho a agradecê-lo por tudo que o senhor tem feito para nos ajudar, ajudar a comunidade formosense, ajudar o nosso município. Formosa tem muito a ganhar com isso. O senhor sabe, conforme a gente conversa de vez em quando lá no seu trabalho, seu local de trabalho lá no aeroporto, o aeroporto, conforme falou muito bem o vereador Nélio, tomou outra direção, outra dimensão, graças ao seu conhecimento, aos seus entendimentos, ao seu relacionamento com altas autoridades. Estou vendo aqui por onde o senhor passou, pelo Senado, pela Presidência da República, com cargos importantíssimos, né? Que isso só veio melhorar cada vez mais o seu currículo, que hoje o senhor está fazendo uso disso para nos ajudar. Só temos a agradecer. É pena que nem toda Formosa o conhece. Deveria conhecer quem é o doutor Eustáquio para Formosa. As qualidades, o empenho que o senhor faz, a vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu vejo isso nos seus olhos, na sua fala, quando a gente conversa. Isso é muito importante para nós. O povo formosense tem que procurar. Eu falo do senhor, aonde eu chego, eu falo, o aeroporto está muito bem administrado, que tem uma pessoa super competente, com relacionamento internacional, relacionamento com todas as autoridades, altas autoridades do Brasil. Isso para nós é muito importante. Eu tenho certeza que se eu pudesse fazer mais, o senhor faria, porque nós enfrentamos um Brasil hoje com muitas dificuldades, o Estado com muitas dificuldades, nosso município, o senhor está vendo as dificuldades do nosso prefeito Itamar Barreto, querendo fazer, mas enfrentando todas as dificuldades. Mas isso faz parte do contexto, no momento, não é só o Brasil, mas todo mundo. Mas o importante para mim, como vereador e como cidadão formosense, é saber que dentro de Formosa tem uma autoridade, tem um amigo muito competente, que é um formosense, que bendita a hora que o senhor tomou o avião lá e aterrissou aqui. Formosa só ganhou com isso. Eu quero deixar aqui meu abraço e de coração mesmo, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito para ajudar o nosso município, a nossa cidade, o nosso povo. É merecido, muito merecido, assinado por todos os nobres colegas, essa moção de congratulação. O senhor merece. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito e muito obrigado pela nossa amizade, particularmente. Era só isso, senhor presidente.
Senhor Eustáquio, queria também aqui manifestar nossa satisfação, alegria, prazer, poder estar prestando esta homenagem ao senhor. Cumprimentando novamente a Priscila, a dona Deusilma, de Urênio, que o acompanham, e reconhecer realmente o mérito por esta homenagem. No pouco tempo que eu conheço o senhor, aprendi a respeitar, admirar, pela competência que o senhor tem demonstrado e pela lisura do trabalho que tem demonstrado ali à frente do nosso aeroporto. Parabenizo também o nosso prefeito, Tamar Barreto, que realmente o integrou nesta equipe que hoje administra o nosso município. Eu não posso votar na moção, mas com certeza, se eu pudesse, inegavelmente, seria com muito orgulho, muito prazer, sim. Né? Continua em discussão, vereador Didi.
Senhor presidente, caros colegas, doutor Eustáquio e sua família, quero parabenizar o vereador Nélio Marques por essa iniciativa e o doutor Eustáquio. Doutor Eustáquio, o senhor veio a Formosa fazer a diferença. Quando o Itamar Barreto escolheu o senhor pelo trabalho do senhor, que eu bati na porta, onde eu fui bem recebido para resolver um problema que lá no Bezerra tinha um problema de comunicação, e o senhor nos ajudou, e aconteceu lá hoje, sinal de telefone, em todo lugar que a gente vai, a gente tem um sinal, já fez a gente andar longe, caminhar de pé, às vezes até ir de carro para fazer uma ligação. E o senhor fez a diferença para nós, não só no Bezerra, como em outros lugares. Meus parabéns pelo trabalho do senhor, é muito bem merecido. Muito obrigado pelo que o senhor tem feito, e aonde a gente bate na porta, o senhor recebe a gente de braços abertos. Só Deus pode abençoar o senhor pelo trabalho, que o senhor seja feliz em tudo que o senhor condenar no seu trabalho e na sua vida. Muito obrigado, essas são minhas palavras, meus parabéns. Obrigado.
Não havendo mais manifestação, solicito ao nosso secretário colher os votos para a moção.
Como voto, vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Vereador Didido Bonito.
Com muito prazer, voto sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim e parabenizo Eustáquio pela sua simplicidade, pela sua humildade e pelo seu trabalho. Parabéns. Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Encaminhando meu voto, eu quero parabenizar o doutor Eustáquio pelo seu trabalho que vem sendo desenvolvido ali. E a gente vê que não tem reclamação na cidade, a gente sabe que a cidade está passando por um período de reclamação, né? Estão reclamando demais dos secretários preguiçosos, mas a gente vê que o senhor é uma pessoa que a gente não vê reclamação, né? Também a secretária de saúde é uma pessoa que a gente não vê reclamação, Rogério Martins, mas os demais secretários estão deixando a desejar e a gente está observando que está na boca do povo. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer fazer o que estamos fazendo aqui hoje, uma moção de congratulação que possa ser respeitada em nome da pessoa que recebe essa moção aqui. Mas, infelizmente, não somos nós, é o povo de Formosa que está falando. O meu voto é sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Santiago.
Parabéns ao homenageado e à sua família, eu voto sim.
Vereador Emílio Raul X.
Quero cumprimentar, primeiramente justificar meu voto, quero cumprimentar a todos que assinaram essa moção, cumprimentar o senhor Eustáquio, dando parabéns, cumprimentar a Priscila, Deusilma, Jurene, e meu voto é sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Castro. Com muita honra, voto sim. Vereador Gustavo, voto sim.
Moção de congratulação 017/15, aprovada por todos os vereadores presentes. Vamos dar uma pausa na sessão aqui por 3 minutos. O vereador Nélio irá lhe entregar o título ao homenageado. Vereadores, permaneçam em seus lugares. Então, logo em sequência, retornaremos à nossa sessão. Convidamos nossos vereadores a retomar seus lugares para a reabertura da nossa sessão. Declaro reaberta a nossa sessão. Passaremos à próxima fase da nossa sessão, ao tema livre. Tema livre, com a palavra o vereador Santiago.
Não, senhor presidente, é só para lamentar, que pena que o secretário não pôde comparecer para tratar do nos convidar para sobre as atividades do plano diretor, embora eu tenha ido pelo menos em 3, até para a gente tirar essa dúvida em relação, afinal, os loteamentos estão vinculados ao plano diretor ou não estão, considerando que nós recebemos um convite para ir para um lançamento de um loteamento. Então, quer dizer, talvez ele tivesse munido de informações que pudesse tirar a nossa dúvida. Era só isso, senhor presidente.
Reforço ainda, vereador Santiago, esse convite para as atividades realmente de revisão do plano diretor. Amanhã teremos uma nova atividade, às 9 horas no Céu das Artes, dia 4 também, e na próxima semana algumas oficinas que ainda não saiu a agenda nos bairros da cidade. Então, os vereadores possam se inteirar e estarmos participando dessas atividades. Continua o tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Mundinho.
Só para dizer que hoje nós estivemos lá no Ministério Público. Realmente teve uma audiência lá entre os proprietários da Pioner e o vice-presidente da associação lá do DAIF, o vereador Jurandir de Oliveira, presidente da casa, e eu, vereador Mundinho, nós estivemos tratando de assunto lá de relevante interesse da sociedade. Uma discussão que realmente falta vários requisitos para que realmente esclareça qualquer a maior dúvida, que nem a promotora realmente sabe o que está acontecendo. Ela precisa de documentações para que realmente ela dê um sinal, dê um norte para que realmente o que é aquilo lá. Porque tem uma documentação de 93, que assim o lote se fez em 94, e assim por diante. Aí uns falam que no plano diretor passado, mas nada disso tem uma conclusão final. Acho que quem vai dar a conclusão final é a promotora Camila, que ela se inteirou e deixou à disposição. E da mesma forma, hoje lá, eu senti até meio assim, envergonhado pela cobrança da doutora Camila. Porque está tendo esse plano diretor de muita importância para o município, inclusive para os dos próximos 10 anos depois de aprovado. E até que nesse momento quero aqui parabenizar o vereador doutor Santiago, que fez presente já em várias reuniões, assim, que ela indagou o nome do vereador e fez a cobrança dos demais vereadores. Inclusive, amanhã eu não posso estar presente, mas na sexta-feira eu vou estar presente, sim, e o quantas eu puder ir nas reuniões futuras, eu vou estar presente. Aí ela falou que deseja, como que um projeto desse, depois de tudo pronto, tudo analisado, tudo implantado, esse plano, no plano diretor, chega aqui para votação e a maioria dos vereadores não sabe, não foi nenhuma reunião. Aí eu tenho que realmente, só para, realmente ela está correta de razão, e aí a gente, eu vereador Mundinho, fiquei assim, realmente impressionado pelo que ela falou, mas vou estar presente em todas as outras reuniões que tiver do plano diretor. Eu acho que aqui, igual o secretário ficou assim, de vir, eu tenho certeza que ia convidar para as outras reuniões do plano diretor, eu acho que tinha que ter uma divulgação maior. Uma divulgação maior, dar uma planilha.
Uma parte aqui.
Vou passar. Para dar uma planilha maior aos vereadores, aonde está sendo todas essas reuniões, às vezes não chega totalmente nos gabinetes, que de um eu sei que chegou no meu gabinete, mas dos outros não chegaram. Acho que dá uma visibilidade maior para os vereadores estar bem inteirados, saber quando vai ser, porque isso é muito importante no nosso município. Sim, uma parte, vereador Santiago.
Então, só para ratificar o que eu já falei em outras situações, na verdade se trata de uma legislação extremamente ampla, né, com muitos artigos, né, onde essa Câmara vai ter oportunidade de avaliar, inclusive passando pelas comissões competentes. Não pode ser de um dia para o outro. Nada impede que nós façamos aqui novas audiências públicas, ou pelo menos mais uma. Porque o que acontece? As audiências que eu vejo hoje são com pessoas técnicas. A população está muito distante disso tudo. Nada impede que nós possamos nos socorrer dos funcionários da prefeitura, engenheiros, arquitetos, aquelas pessoas técnicas que possam nos orientar do ponto de vista de dúvida que possa surgir. Além disso, essas reuniões, embora a gente acompanhe, a população está à mercê. Os próprios vereadores vão ter a oportunidade de reavaliar tudo isso. Então, quer dizer, é uma situação que não pode ser feita a toque de caixa. É uma legislação que não pode ser aprovada de maneira nenhuma de forma extraordinária, por sessão extraordinária. E até porque as empresas que estão bancando essa revisão do plano diretor são empresas privadas, não é? São empresas privadas que certamente estão contemplando os interesses dessas empresas loteadoras. É um belo serviço do ponto de vista social para o município, que não vai gastar nenhum. Agora, nós, vereadores, temos que estar muito atentos, porque amanhã
ou depois serão nós que seremos cobrados de qualquer efeito que isso possa acarretar, especialmente do ponto de vista social, de todos os atrelamentos de serviços públicos que são vinculados com essas novas obras de grande porte. Obrigado pela parte.
Sim, vereador Domingos Filho.
Obrigado também aí. Só lembrando, até conversei com o doutor Santiago, que tem muita experiência nesse caso, e o plano diretor não é um projeto que vereadores vai pegar, simplesmente elaborar e fazer do jeito que quer. Não. Conversando com o doutor Santiago, nós precisamos da opinião do povo, nós precisamos fazer audiências públicas, nós precisamos convidar todos os empresários, porque o plano diretor não é hoje começar e amanhã terminar, não. Nós temos que ter a opinião do povo, nós temos que encher essa casa, nós temos que fazer campanha educativa para mostrar para o povo o que é um plano diretor, porque muitas pessoas não têm conhecimento o que é plano diretor. Então, o que tem que acontecer? É pegar a imprensa, certo? A imprensa convidar o povo, e essas reuniões que estão existindo, tem que ter a participação do povo, porque não está tendo nem a participação dos vereadores. Eu mesmo não tenho conhecimento, não fui convidado para nenhuma reunião dessa, eu faço parte da comissão, certo? E não fui convidado. Então, o que acontece? Nós temos que saber agora, se os vereadores não estão lá, porque não foi convidado. A partir do momento que ele for convidado, aí é um projeto, certo? Não é para inaugurar uma obra do governo federal, não é para inaugurar ali uma obra que já foi feita por outro administrador e está sendo inaugurada agora, mas agora o plano diretor está envolvendo toda a casa. E essa casa aqui tem que estar com os olhos abertos para não acontecer o que está acontecendo. Porque vocês veem aí, ó, 1993, olha bem, hoje está acontecendo em Formosa que uma grande empresa pode ir embora por um simples deslize que aconteceu em nossa cidade. Então, nós temos toda a obrigação de nos reunir, todos os 17 vereadores, junto com esse povo que está aí também, e analisar. Igual hoje...
Tempo da parte, vereador.
Só concluindo, vereador. Hoje, o secretário Luiz Antônio não pode estar aqui. Isso não pode acontecer também.
Gente. O representante dele está em plenário, vereador.
Agora, mas não estava antes, senhor presidente. Nós temos que falar, não podemos tampar o sol com a peneira, falar a realidade. Chegou agora, certo? Não estava quando começou essa sessão. Estou mentindo? Muito obrigado.
Palavra com o vereador Mundim para a conclusão.
Lembrando que eu tive dois à parte. Sim, a gente fica extremamente assim preocupado. Preocupado, porque da mesma forma que aconteceu lá atrás em 93, que esse terreno era uma área mista, com lotes residencial, com lote comercial, com lote industrial, e aí hoje está andamando. Eu acho que sim, eu quero aqui alertar a nossa comissão, tanto de Segurança Pública, Defesa Social e de Meio Ambiente, quem fazer parte dela, para a gente entrar num consenso. Quando um não puder estar nessas reuniões do plano diretor, dá outro vereador para que realmente nós fiquemos inteirados dos assuntos, que nós pudermos ajudar e levar assim aos olhares, aos ouvidos da nossa sociedade, que realmente esse plano diretor não é só de responsabilidade do prefeito, do vereador, mas é de toda a sociedade. Porque é aí onde está elaborando toda as leis, o segmento do município. Eu acho que é com muita preocupação que eu vejo, eu acho que isso foi uma lição. Eu acho que nós temos que ver essa situação e encarar com a realidade que é de extremamente de responsabilidade, que a cada 10 anos é que se mexe no plano diretor e está aí. Elaborar, por exemplo, dar mais informação não só lá da prefeitura, mas também da Câmara de Vereador, que toda a sessão tiver um chamamento dessa forma. Nós aqui, que não seja só o presidente, mas dos 17 vereadores, tirar um tempo para poder falar da preocupação desse plano diretor para que realmente não fica fora do papel. Nós temos que colocar lá no papel para que realmente daqui 10 anos não vê ter turbulência igual está essa aí hoje. Então essas são as minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Só frisando aqui duas coisas. as reuniões do plano diretor, foi sim distribuído, feito o convite a todos os vereadores. Eu recebi, e os vereadores que estão aqui, a gente está consultando, realmente foi informado e realmente publicizado por parte do secretário que conduz esse processo. Inclusive, houve uma reformulação das reuniões.
Só uma parte, vereador?
Houve uma prorrogação.
Pode ter sido uma, mas eu acho que tinha que ter convidado ou mandado o convite de todas elas, porque, por exemplo...
Tem todas numa planilha, vereador.
Não, eu não recebi.
Vereador Santiago recebeu?
Senhor presidente?
Vereador Emílio recebeu?
Senhor presidente.
E depois foi revisado. Vereador Castro recebeu?
Recebi as modificações por aqui e participei da primeira.
Vereador Gustavo recebeu?
Recebi o primeiro.
Tá, mas... Eu recebi a revisão também. Vereador Jeremias, vereador Nélio, vereador Didi?
Eu recebi e foi numa só.
Revisado. Vereador Antônio Faleiro? Então, às vezes, eu não estou falando que a
primeira eu recebi. Falei, pode olhar que está gravado vereador que eu falei Domingo, da primeira. Recebeu. Agora, o conteúdo da planilha de quantas reuniões ia ter, aonde ia ter, eu só tive acesso de um até agora. Não sei, talvez, que eu seja de oposição. A oposição tem que fazer parte disso aí. É de responsabilidade da oposição estar junto também nisso
aí. Com certeza.
Agora, eu não posso aqui falar que realmente veio, sendo que não veio. Aí, eu, sim, por vereador, exemplo...
Pode ser visto, às vezes, com a chefia de gabinete, a gente pode estar
verificando. Não, eu fiquei extremamente... Eu falo aqui para os internautas, eu fiquei envergonhado de ter, por exemplo, ela ter me falado e eu não poder responder, e realmente ela estava certo. O que é verdade, certo, eu não vou esconder, não. Mas que chegou, não chegou aqui. Para mim, o conteúdo completo de todas não chegou.
Perfeito, vereador. Só estou assim, certificando que os convites foram distribuídos a todos os vereadores. Aí nós poderemos ver a falha onde ocorreu na nossa casa de não ter entregue a Vossa Excelência. Às vezes a própria gabinete de Vossa Excelência não o transpôs, não levou ao seu conhecimento. Amanhã eu prometo nós fazermos essa verificação e trazermos ao conhecimento. Assim também como o vereador Domingos Filho.
Eu não vou falar para o senhor que eu recebi todas, porque eu estou aqui todos os dias. Todas que eles trazem, não só outros convites, eles trazem e ali esse protocolo com a assinatura do servidor que está na sala da gente, com carimbo. Então, eu não vou falar que não recebi nem recebi.
Só parte, vereador. Porque vários outros documentos pega. Esse deveria ser da mesma forma, que é de extremamente importante esse aí.
A culpa não é do presidente, nós não estamos culpando o presidente. O presidente não tem nada a ver.
Eu estou falando, às vezes pode ser tirar a culpa de alguém, mas se chegou no meu gabinete, se chegou no meu gabinete todo esse conteúdo, eu vou pedir desculpa na próxima sessão.
Eu também.
Que eu sou dessa forma, mas se não chegou, eu vou falar da mesma forma.
Eu vou olhar agora, que eu vou pedir desculpa agora, se tiver acontecido esse problema.
O consenso de nós todos aqui, que reuniões foram de suma importância e serão de suma importância. Tanto a que vai ocorrer amanhã, então já temos ciência, amanhã às 9 horas no Céu das Artes, dia 4 às 9 horas, e as oficinas que irão acontecer na semana que vem, que serão nos bairros. Já aproveitando esse gancho, esse tema, queria justificar a ausência do secretário Luiz Antônio, que me ligou justificando que ele teve que levar um parente no hospital em situação de emergência. Encaminhou o senhor Benedito Adorno, gestor ambiental, da revisão do plano diretor que vai representar. Queria então consultar ao nosso plenário, visto que a tribuna livre é o primeiro ato da nossa sessão, mas então, pela relevância do tema que ele nos traz, é oportunizar ao senhor Benedito Adorno que faça então o uso da tribuna neste momento. Consulta o nosso plenário se não há objeção a este uso neste momento da nossa sessão. Não havendo objeção do plenário, quero então disponibilizar ao senhor Benedito Adorno o uso da nossa tribuna.
Tá, senhor Benedito, o senhor vai ter... Está no tema livre ainda?
Está no... Perdão. Senhor Benedito, me aguarda só um momento. Nós vamos concluir o tema livre. Se tiver mais participação, iremos então oportunizar o senhor Benedito. Dentro do tema livre, então,
senhor presidente,
continua aberta a palavra. Vereador Gustavo.
Só fazer um comentário aqui. Várias vezes nós já lutamos e cobramos alguma posição sobre aqueles carros em frente ao CIOPS. O vereador Antônio foi um dos primeiros a cobrar aqui e nós não tivemos resposta até hoje. Agora virou moda. Já semana próxima passada roubaram um carro lá, queimaram lá no Bezerra. Essa semana agora queimaram um carro lá na porta. Aí eu acho que nós tínhamos que juntar aqui e ver o que nós vamos poder fazer. Porque aquilo lá estava servindo de esconderijo para bandido, da dengue. Aí agora você está passando lá, está carro pegando fogo.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Eu, um tempo atrás, eu estive lá no CIOPS e já tinha visto a situação de outras... Já tinha sido até questionado aqui e levantado essa questão. Eu fui fazer um registro, um boletim de ocorrência. E, no mesmo momento, eu conversei com o delegado, que não lembro o nome na época, em relação a como eu poderia proceder para tentar contribuir com ele em relação a essa situação. E a resposta que ele me deu foi a seguinte, que o município... que a prefeitura, possivelmente, tenha assumido o compromisso de tirar aqueles carros de lá e colocar ali atrás daquele terreno, que era, acho que era da Celg, não sei, logo atrás do CIOPS ali. Então foi essa informação que eu obtive naquela época. E, de fato, de lá para cá não houve nenhuma alteração. E, na verdade, aquilo não é uma responsabilidade do município, né? Seria uma responsabilidade do Estado, no meu entender. Então, quer dizer, eu também acho que a gente possa ou tentar ver no que está trancando, já que a administração vai dar essa contribuição, que não é de sua alçada, e o que a gente pode fazer para contribuir para tentar resolver esse problema. Obrigado pela parte.
Vereador Antônio Faleiro.
Só para contribuir, nós fizemos aqui a Câmara, foi feita uma desafetação, aonde estava aquele carro. Eles carregaram os carros de lá, a Celg já fez o muro, o delegado doutor Joaquim esteve aqui, que nós convidamos ele para vir até a casa, ele nos explicou que inclusive estava dependendo só de uma verba para construir aonde eles tiraram o carro. E tiraram bastante carro dali, mas só que tem carro ali que está dependendo do juiz liberar, que, igual ele disse, que são carros que estão tendo problema na justiça, que não tem como jogar em qualquer lugar. Então, isso foi o que ele nos disse. E eu até acho que deveríamos convidar ele de novo e saber, eu acho que fazer um convite para ele, doutor Joaquim é uma pessoa muito sensível, muito sensato, e convidá-lo para ele nos explicar de novo o que está acontecendo. Porque a gente tem brigado isso aqui desde o ano passado, melhorou, já tirou um pouco, tirou aquele lixo ali de lado, mas aquele carro ali na rua é vergonhoso. É igual o nosso colega disse, é dengue. Então,
São nós Paz, precisamos vereador.
Fazer esse convite. Obrigado.
São Paz?
Pois não, vereador.
Eu até não queria entrar nessa discussão, mas quando foi votada aqui aquela vez, até não falei para o Tony, não era pelo que realmente ia... passar para o município aquela rua, não. É porque, eu na minha preocupação, e vai fazer aniversário, que não retirava dali. E ali, realmente, vocês podem chegar ali, ó. Não é porque, eu sou morador de lá, tenho preocupação, não. Não tem um morador de qualquer uma casa sequer ao lado daqueles carros que não contraiu a doença, a dengue. Não tem uma casa que não tem uma pessoa. E cada vez mais amontoando, porque todos os carros que vêm, vai amontoando lá. Já pegou um canteiro lá assim, ó, já não tem mais para onde colocar carro. Uma boa parte daqueles carros lá que tirou de lá, o vereador Andoni falei, colocou lá na frente da outra rua de lá. O caminhão que estava encostado lá, colocou também no mesmo sentido do outro lado. Então a minha preocupação é isso, não era que fazer lá a doação do imóvel, não. O negócio é porque realmente eles não fazem. Eles fizeram lá a reforma, com o recurso eles fizeram a reforma no prédio. Eles não fizeram a reforma que realmente disse que ia fazer. Então essa era a minha preocupação na época. Muito obrigado, senhor Grande.
Inclusive eu tenho indignação porque no primeiro ano do nosso mandato, nós fizemos uma audiência pública e o secretário de Estado, Joaquim Mesquita, estava aqui presente. Eu fiz um ofício pedindo a ele
para poder tomar providência. Ele não quis receber o ofício, falou que isso era de alçada da prefeitura, que é o prefeito que se virasse. Bem aqui, ó, em pé, bem aqui, ele falou isso para mim. Então, eu acho que nós temos que ver o que, que a gente pode fazer, porque daqui a pouco está morrendo gente. Se na porta do Ciopos está fazendo isso, está roubando carro, está tocando fogo no carro, a na parte, rua, pô, vai... Pois não?
Mas não é culpa do delegado regional.
Não, de jeito nenhum.
O delegado regional, ele responde. Qualquer ato que ele cometer, ele pode responder por improbidade administrativa. Então, o que que acontece? A situação ali, cabe governo de estado também. Ele que tem que preocupar com a sociedade. Agora o delegado já está aí, com a cabeça cheia de problema, para prender bandido perigoso. Agora ainda vai se preocupar em locomover carro para levar para outro lugar. É brincadeira. Eu acho que nós temos que fazer um requerimento e mandar para o governador, igual esse aqui fez. E se ele não acatar, aí nós temos que ir no rádio, usar o Fala Vereador para falar a situação lá, mas não para degremir a imagem do delegado que está fazendo um bom trabalho na nossa cidade.
O senhor não entendeu, vereador. Eu falei Joaquim Mesquita, secretário de Segurança Pública do Estado.
Ah, sim, desculpa.
Joaquim Adorno é o delegado que o senhor está citando.
Certo.
Que é uma pessoa que eu tenho muita honra e respeito por ele estar aqui na nossa cidade.
Pois é, então, só concluindo, presidente. Então, essa situação, quem tem que resolver é nós mesmos. Nós temos Fala Vereador para nós falar. Nós temos que criticar para resolver o problema. Se não criticar, ninguém vai resolver o problema. Certo? Então, a obrigação nossa é essa. Vamos usar o Fala Vereador para falar.
Inclusive, no dia que teve aqui a audiência, o doutor Joaquim Adorno, ele se dispôs aqui, ó. Falou aqui, falou, vereador Gustavo, se o prefeito arrumar o terreno, eu tiro os carros.
Cadê?
Agora, o problema foi que o secretário de Estado que não quis receber. O doutor Joaquim é uma pessoa ótima, tenho muito respeito por ele. Então é só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Fazer uma sugestão, senhor presidente?
Vereador Santiago.
A gente já podia passar para a explicação pessoal, senhor presidente, e finalizar com... E aí a gente já objetiva a nossa sessão e também a da pessoa que vai usar a tribuna livre.
Já encerrado o tema livre, passamos à ordem do dia, não havendo matéria, explicação pessoal.
Eu.
Vereador Domingos Filho, com a palavra.
Eu ia usar o tema livre, mas infelizmente não teve jeito. Senhor presidente, hoje eu quero falar não só dessa gestão, mas gestões anteriores, né? Que a gente vê um certo problema, só eu mesmo. Eu acho que eu fiz 6 indicações pedindo ali para fazer a operação tapa-buraco ali na rua 23 do Parque Vila Verde. Depois eu cansei de fazer, eu vi vários vereadores, até o vereador Castro fez também, para a rua 23. E ali já se passa praticamente 8 anos e nada de ser resolvido. Ali, não só na rua 23, mas tem outras ruas que estão ali junto, né? Que faz parte do Parque Vila Verde, essa parte de cá depois da ponte, foi abandonado. Já falamos em Fala Vereador, já questionamos aqui na Câmara, já mandamos ofício para Eduardo de Paiva, o secretário, mas é complicado, a gente fala, a gente cansa de falar, e quando a gente fala, muitas pessoas do executivo pensam que a gente está falando balelas. A gente anda nas ruas da cidade de Formosa, igual a gente vê aqui o doutor Santiago sair de Formosa para ir para Goiânia, Brasília, para resolver problema de transporte. Ele anda. Se muitas pessoas falassem que ele estava mentindo, é complicado. Agora, aqui em Formosa, crise tem crise. Mas não pegou a borra lá da BR-020, igual pegou não sei quantos caminhões? Por que que não jogou lá também? Será que aquele povo dali não merece ser respeitado, igual o povo do centro é respeitado, o povo da Formosinha é respeitado, o povo do setor nordeste é respeitado, o povo de vários bairros aqui grande é respeitado? Infelizmente a gente vê aquelas pessoas, a gente já tem até vergonha. A gente passa ali, às vezes, para ir cortar cabelo de algumas crianças, Aí chega ali, domingo, deixou seu carro lá, né? Porque eu deixo o carro longe. Não tem como eu ir com o carro. Gente, são valas. Vocês veem as valas. Vocês falam, isso é brincadeira. Então, gente, pelo amor de Deus, eu peço à Secretaria de Transporte. Eu vou pedir. É pelo amor de Deus, porque não tem lógica. Dá uma olhada ali, naquelas ruas. Observa a situação daquele povo que não tem condições de andar nem de bicicleta. Faz essa operação tapa-buraco. Faz ali uma canalização. Faz uma drenagem para aquela água que corre ali ser drenada. Mas olha para aquele povo. Não é só essa gestão. Desde a gestão passada, que nós vem sofrendo com essa situação. Eu fiz vários pedidos aqui, não foi acatado, certo? Esse pedido. E agora com essa gestão, a mesma coisa. Eu deixo a minha indignação pelos moradores ali do Parque Vila Verde, que são humanos, são pessoas, e a Constituição reza que eles têm direito de ir e vir, e nós temos que respeitar o direito deles. Então eu deixo a minha indignação aqui hoje, porque essa situação tem que ser resolvida. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Mundim.
Nobre vereador Domingos Filho, como não podia partilhar, eu tenho uma preocupação muito grande. Da mesma forma, tem hora que secretário parece que falta é respeito. Eu não vou falar assim todos não, que tem bons secretários, tem bons gestores aí na pasta. Isso eu não tenho dúvida, mas tem um que parece, ou ele não faz de conta que não fiscaliza, porque lá na rua Costa Rica, no Jardim América, o que eles gastaram lá para levantar o asfalto lá um pouquinho, para fazer o capricho de uns dois moradores lá, dava para tampar uns 1000 buracos dentro da cidade famosa. Está lá para qualquer um ir lá ver, tirar foto e olhar. Aquilo é vergonhoso. Porque, por exemplo, se você vai na rua abaixo, na rua Equador, tem buraco lá que dá mais ou menos 20 metros e não tampou. Não fez o tapa-buraco lá. É vergonhoso uma situação dessa. Aí fala, não, é porque lá empoçava a água. Mas o outro vizinho, logo na frente, a água agora vai tudo para a porta da casa dele. Estava lá reclamando hoje. Falou, como faz uma situação dessa, vereador? Eu falei, ó, infelizmente eu não posso fazer nada, que isso aí eu quero... Aqui eu tenho certeza que o prefeito não mandou, mas tem capricho de secretário ou de alguns fiscais que manda realmente fazer esse tipo de serviço, que eu acho que está errado. Eu acho que está errado. Porque tem que fazer um serviço no coletivo. No coletivo, por exemplo, a rua Equador, por exemplo, o buraco à vontade lá, mas buraco à vontade. E lá foram lá só para fazer a elevatória desse asfalto para a água de capricho não parar na frente da casa de um cidadão lá, de dois cidadãos. Isso é uma vergonha, que é lamentável. Nessa explicação pessoal de hoje, esse era o assunto que eu queria abordar. E o senhor não falou, vereador, que tem lugar aí que é vergonhoso. Agora, se a rua lá, e lá não tinha um buraco sequer nesse local, um buraco sequer, um dos melhores asfalto das ruas é essa lá, só para se levantar. Isso é vergonhoso, quero aqui realmente ser solidário com o senhor, que realmente essa parte aí não está tendo o capricho devido que deveria ter. Muito obrigado, senhor.
Não havendo mais manifestação na explicação pessoal, passaremos agora à tribuna livre. Como já dito, justificada a ausência do secretário Luiz Antônio, que tem feito um belo trabalho aí na pasta jurídica da Prefeitura. Passaremos então a palavra ao senhor Benedito Adorno, gestor ambiental da revisão do plano diretor, representando nosso secretário de Assuntos Jurídicos, Luiz Antônio. Senhor Benedito, o senhor fica à vontade. Não sei qual tempo que o senhor estimou utilizar, mas o espaço reservado são 5 minutos para o recado que o senhor vem nos trazer. Vamos só um pouquinho, o microfone. Tá pegando o microfone para o senhor.
Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar ao presidente Jurandir, em nome de todos. Já tive a oportunidade de encontrar com algum de vocês, vereadores. Né, vereador Didi? E eu gostaria de, em primeiro, apresentar as desculpas do secretário, Dr. Luiz. Estou aqui como o coordenador técnico da gestão do plano, da revisão do plano diretor de Formosa, e ele é o nosso coordenador geral. Em primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que o trabalho foi iniciado no mês de julho, justamente, me pareceu que era férias de vocês. Foi uma das dificuldades que a gente teve, primeiro, de conversar e vir até aqui. E como a gente tinha uma certa urgência em iniciar os trabalhos, nós fomos fazer o trabalho mais a nível de campo, mais no meio rural. Tivemos a oportunidade de encontrar, principalmente com os vereadores que têm ligação mais no meio rural. Estou aqui hoje com o cronograma das oficinas públicas dentro da cidade, dentro do perímetro urbano da cidade. E esse, na verdade, é o maior trabalho que a gente faz quando se faz uma revisão de plano diretor, na coleta de dados. Eu gostaria de dizer para vocês que o processo de revisão é feito, primeiro, com um trabalho técnico, que é o trabalho que eu coordeno com a equipe da empresa Unicar. Esse trabalho é feito a campo, onde a gente vai, colhe dados, colhe informações, colhe pleitos, para posterior trabalho a nível de escritório, já que é o trabalho mais legal, para no final termos o que nós chamamos de projeto técnico para vocês, e serão vocês é que vão dizer o que é, o que não é, que vão criar as leis. Mas, a gente, sempre quando efetua esse tipo de trabalho, na hora que a gente, agora principalmente que é a hora de levantar dentro com o pessoal da cidade, os pleitos, é muito importante a participação nesse momento de todos vocês. Como também é muito importante a participação nos grupos de trabalhos que a gente já vem realizando. Nós já realizamos 4 e nós temos mais uns 4 ou 5 para serem realizados. Eu me lembro de ter conversado com o Dr. Luiz Antônio e ele ter encaminhado convites à participação de vocês. Inclusive alguns vereadores aqui, eu me lembro de ter visto já o vereador Santiago, o vereador Castro, e é porque na verdade eu não sou muito bom de memória não. Bom, senhores, está na mão de vocês uma pasta que nós temos o cronograma das oficinas públicas. Essas oficinas a gente faz, normalmente, a gente procura fazer dividindo a cidade em mais ou menos 5 quadrantes, norte, sul, leste, oeste e centro. E nós precisávamos de que fosse colocado espaço em cada região dessa, para que a gente pudesse fazer essas oficinas. E essas oficinas, na verdade, são audiências públicas mesmo com o pessoal dos bairros. E estamos aqui agora fazendo o convite e a solicitação para que vocês participem em todas, ou o máximo de reunião possível, que para nós é muito importante que a gente tenha a participação de vocês junto com o público de vocês. Eu estou à disposição de alguma pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta.
Eu quero fazer para o senhor. Só perguntando aqui, igual. Essa reunião do dia 15, 19 horas, né? Escola Municipal Valda Miranda. Por que que não colocou na rua mesmo, com tenda aberta, para pegar o povão?
Olha, vereador, nós precisamos, no momento de fazer isso, que a gente possa escutar, as pessoas tenham condições de falar, assim, para que os técnicos possam escutar. Eu acredito que na rua seria um negócio mais complicado. E a escolha do espaço ficou por conta do... Quer dizer, que na verdade é o seguinte, eu sou só o coordenador técnico. O coordenador geral é o Dr. Luiz Antônio. Então, e como a gente mostrou para ele que a gente precisava, assim, de tipo assim, um ambiente mais fechado, o maior possível, para que a gente pudesse escutar, trocar ideias, coletar informações, receber informações do e a participação de vocês também, porque eu acho que quem mais vai trazer para nós esse tipo de informação nessas oficinas e mostrar ao público o que a gente precisa, são vocês mesmos.
Então o público não vai poder...
Sim, sim, o público, o convite é ao público. Vai, ó, inclusive é o seguinte, a proposta é que haja no 2-3 dias antes disso, naquela região da cidade, vai sair na rádio, vai sair carro de som, convidando o pessoal para isso. Agora, inclusive, o horário é um horário que as pessoas que realmente representam o bairro possam participar, que seria às 19 horas, porque não se faz esse tipo de reunião de dia, porque nós queremos escutar, são os pais de família, as mães, as pessoas que têm o poder de comando da família, para que eles possam apresentar os pleitos. Porque o que nós vamos fazer é coletar dados e criar propostas técnicas de leis que vocês é que vão criar. Nós não vamos criar leis, as leis são vocês que vão fazer. Na verdade, o DNA da revisão do plano diretor é de vocês, a paternidade é de vocês. Nós só vamos coletar dados e mostrar com esses dados qual é o posicionamento. Porque nós, quando a gente faz isso, é um planejamento do que vai acontecer no município nos próximos 2, 3, 5 e 10 anos. Então a gente só está coletando dados.
É porque a população, em si, no geral, ela quer falar. A gente já vê vários manifestos do povo nas redes sociais e já está o plano diretor ali. Então, já estão manifestando e nós precisamos de levar o público para o público saber. Para quando chegar, está lotado isso aqui.
Só um minutinho.
Muito obrigado, senhor.
Tá. Pode. A gente entende a sua preocupação, meu colega. Mas eu acredito que na escola, ele é mais apropriado, por exemplo, ter mais condições de fala, né, de ouvir. Agora, se fizer, por exemplo, na rua, fica um negócio assim, eu acredito assim, até é deselegante. Se tem a escola, inclusive quando você fala escola, por exemplo, Alto Vidal, todo mundo sabe onde é a escola Alto Vidal. Agora, a nossa preocupação, que é a preocupação do nosso colega, é divulgar, só isso. Agora, eu acho que do jeito que fez Norte, Sul, Leste, Oeste, é o importante, eu acho que está bem planejado, eu acho que todos os nossos colegas acham, sabem disso, que está bem planejado também. Agora, a preocupação do nosso colega domingo, né, é a participação popular. E eu tenho certeza, domingo, que vai ter, eu acho que o prefeito vai fazer direitinho, o secretário vai ser bem divulgado, porque esse plano diretor é uma responsabilidade muito grande. É tudo que direciona. Já é plano diretor, ele vai direcionar tudo que vai para o nosso município. Então é muito importante. Muito obrigado.
Senhor Benedito, também para contribuir nesse contexto, o vereador Domingos Filho tem grande preocupação, demonstra isso e trabalha em prol disso. Eu pergunto ao senhor, nós próprios vereadores podemos interagir nesse trabalho e aonde temos uma maior afinidade também convidar a população que é de afinidade, que oportuniza a todos nós, inclusive ao vereador Domingos Filho, que em especial é muito atuante, né, para também façamos esse trabalho contribuindo com o processo do plano diretor.
Bom, presidente, é o seguinte, a proposta de vir aqui foi uma proposta que nós técnicos fizemos ao secretário, porque é o seguinte, nós precisamos que vocês levem os eleitores de vocês, que vocês levem o público para fazer essa participação com a gente. Só para vocês terem uma ideia, apesar de já foi falado que essa revisão é uma parceria público-privada, mas para vocês terem, só assim para vocês se posicionarem em tempo. Tem mais ou menos um ano e dois meses que eu fui consultado a respeito se teria como a gente promover a revisão do plano diretor daqui da cidade. E eu disse o seguinte, que eu, só como gestor ambiental, não teria, e teria que montar uma equipe para isso. E para que montasse essa equipe, eu fui atrás de professores da UFG, professores da PUC, e fui atrás de pessoas que trabalham também com Secretaria de Meio Ambiente de Catalão, porque eu sou uma pessoa de Catalão, apesar de ter um filho que mora aqui também. E hoje, eu digo para o senhor o seguinte, nós temos dois professores da UFG, nós temos um professor da PUC Goiânia, nós temos quatro gestores específicos da Secretaria do Meio Ambiente de Catalão, que é uma das secretarias de interior mais bem estruturadas no estado de Goiás, e mais dois profissionais autônomos, como eu, que sou um profissional autônomo. Eu sou engenheiro agrônomo de graduação e gestor ambiental de especialização.
Ok. Senhor presidente. Mas o vereador Santiago?
Só para contribuir, eu acho que a preocupação do vereador Domingos Filho, do Antônio Faleiro, realmente é que está vinculada diretamente na que a população se envolva nisso. E não é muito fácil mexer com essa massa. Então, como já existe essa predisposição desse pessoal que está trabalhando com isso, e que eu acho importante, é utilizar todas as mídias, né? A mídia, as redes sociais, jornal, carro de som, entendeu? Para tentar envolver. Porque por mais que o vereador tenha contato com seus... As pessoas nem sempre estão dispostas e tal. Da colocação do vereador Domingos em ser área aberta. Eu acho que até para uma questão de logística, vereador. Sabe, para criar essa estrutura, já depende de gente, depende de dinheiro, depende de carregar móveis, depende de uma série de... Né, depende de som, não é? Então, eu acho que, de fato, como está bem adequado. Então, a única coisa que eu reafiro é a questão da publicidade. E tinha mais uma questão que eu gostaria de abordar. Agora eu esqueci. Bom, deixa para lá, a gente conversa na sequência sobre isso. Ah, sim. Vai ter mais duas reuniões técnicas amanhã e depois, não é isso?
Sim.
Certo. Eu amanhã não vou poder comparecer, mas eu vou mandar uma funcionária minha. Na sexta eu vou estar lá. Muito obrigado.
Eu só gostaria que não só o vereador Santiago, que eu já esteve em duas ou três, mas que todos vocês participassem dessas reuniões com a gente. Porque essas reuniões de grupo técnico, a gente procura levar os técnicos dentro de cada segmento. Mas vocês são, na verdade, quando eu falo que o DNA, eu costumo dizer assim, o DNA de um plano diretor é o DNA de vocês. Porque vocês representam o público. Todos os grupos técnicos são realizados lá no CEL... Céu das Artes, às 9 horas
da manhã, né? Senhor Benedito, eu participei da audiência lá no plenário da OAB, foi muito produtiva, vimos ali realmente a capacitação do corpo técnico que está conduzindo, vimos ali a interatividade do nosso secretário de negócio jurídico, Dr. Luiz Antônio, que com muita maestria e capacidade realmente técnica que ele tem estar coordenando esse trabalho. Né? Amanhã estarei na reunião técnica, sexta-feira também, e farei o máximo para estar nessas oficinas nos bairros. Esperamos sim que esse trabalho seja coroado assim, com êxito, porque nossa cidade precisa realmente dessa atualização que está defasado desde 2008. Mais algum vereador? Vereador Castro.
Meu senhor presidente, só quero que o senhor leve os parabéns à equipe, eu também participei da audiência, muito bem elaborada, o convite bem elaborado, os temas variados, que abrange realmente toda a revisão do plano diretor, participei, amanhã vou estar lá presente também, e se possível, também, sexta-feira não poderei, que eu vou estar em Goiânia. Mas está de parabéns, pela primeira vez eu vi uma coisa organizada, tive a oportunidade de conversar com a autoridade máxima, da revisão, lá na primeira vez que eu participei, que foi o primeiro dia que eu participei, depois tive outros compromissos, não deu para ir, mas nós estaria indo em todos, que eu acho que é muito importante que o vereador participe e dê as suas sugestões. Vocês estão de parabéns, leve esse cumprimento de parabéns a toda a equipe. Era só isso, presidente.
Muito obrigado, senhor Benedito Adorno. O recado está dado, a gente fica feliz da presença do senhor aqui. E...
só para finalizar, eu gostaria de agradecer a vocês a paciência e a consideração e dizer uma coisa, está se tornando uma realidade o processo de revisão de plano diretores com parcerias público-privadas. Não é a primeira que as empresas ajudam o município a pela revisão, não. Pode ter certeza que Formosa não é a primeira cidade que tem o auxílio de empresas no custeio da revisão do plano diretor. Porque é um trabalho extremamente miúdo e caro, e nós sabemos que nós não estamos passando em condições, o país não passa em condições para isso. Mas aqui em torno de Brasília já tem uma cidade que terminou, lá em volta de Catalão nós temos uma cidade também que a revisão, nem não foi a revisão, foi o plano diretor, foi todo doado por empresas privadas. E aquela história, para nós técnicos, a empresa só entra com, quer dizer, na verdade é feito com uma situação de, com participação da promotoria, de toda a parte legal em si. Inclusive, esse plano diretor, essa revisão do plano diretor aqui de Formosa foi feita por iniciativa do promotor Heracto. Foi ele que trouxe, que fez com que a gente fizesse, inclusive, um termo de ajustamento de conduta para que se fizesse essa revisão numa situação de participação das empresas privadas. Mas, aquela história, eles simplesmente aparecem, né, como nos grupos de trabalho, como fazem parte também da cidade, e eles têm, quer dizer, quem é que não tem interesse que a cidade cresça e cresça bem? Obrigado.
Agradecemos ao senhor, parabéns extensivo a toda a equipe da revisão do plano diretor. Não havendo mais assuntos a serem tratados, declaro encerrada a nossa sessão, convidando a todos os vereadores para a próxima sessão, dia 8 de setembro, neste mesmo local. Obrigado.